Senhoras e senhores deputados, podemos iniciar a nossa reunião. Obrigado a todas e a todos. Eu tenho quatro pontos sobre os quais vos queria falar e, enfim, se houver mais matérias também podemos tratá-las. A primeira tem a ver com as audições. Eu gostaria de vos transmitir que recebemos hoje, da parte do engenheiro José Sócrates, uma manifestação dizendo que responderá por escrito às questões que lhe forem colocadas. E, portanto, assim sendo, teremos que cumprir aquilo que está na lei e preparar essas perguntas para a respectiva resposta. Temos um requerimento do PSD para ouvir o Dr. Filipe Pinhal e era importante fecharmos rapidamente as... Não foi votado, pré-agendado. Temos esse requerimento deveríamos fechar o mais rapidamente possível as últimas audições. E, portanto, o primeiro ponto era exatamente este, saber se os grupos parlamentares têm intenção em requerer a audição de mais alguém, de forma em termos o entendimento relativamente a essas audições e podermos fazer a marcação. Sendo que, nas minhas contas, nós temos marcações até ao dia 14, ou temos a semana de 14, e poderíamos eventualmente utilizar ainda início da semana seguinte, isto é, 17, segunda-feira, ou 18, terça e 19. Porque a última sessão plenária está marcada para dia 19 de julho e eu admito que o relatório possa ser apresentado e discutido nessa sessão. E, portanto, para cumprir os 30 dias previstos, teríamos esta margem. Portanto, é com estas limitações que poderemos discutir este ponto e fechar rapidamente a lista dos depoentes a convidar. Deputado Eduardo Pacheco.
Senhor Presidente, caros colegas, da parte do Partido Social Democrata dizer o seguinte: nós pedimos o Dr. Filipe Pinhal, acho que é relevante a sua presença e gostaríamos que ele fosse ouvido e que esse requerimento fosse aprovado, e das audições que decorreram até agora, nós gostaríamos de voltar a chamar o Dr. Cabral dos Santos. É a única pessoa que nós achamos que, pelas incongruências da mesma com os depoimentos posteriores, que se tornaria importante voltar a confrontá-lo. E, Sr. Presidente, para além disso, e talvez fosse útil para agilizarmos os nossos trabalhos, nós gostaríamos de formalizar... Sr. Presidente, não sei se o Presidente tem que atender... gostaríamos de formalizar perguntas por escrito e talvez fosse útil, se todos concordássemos, definir uma data para o Sr. Presidente poder reunir as perguntas que todos os deputados quisessem ao Dr. Almerino Marques e ao Engenheiro Faria de Oliveira, porque também já tivemos aqui depoimentos algo contraditórios com o seu depoimento inicial, e à Comissão de Ética do Banco de Portugal. Mas, portanto, em termos de audições, é só a repetição do Dr. Cabral dos Santos.
Eu não sei quem pediu primeiro, mas deputado, Sr. Deputado Paulo Sá.
Era só, na sequência da proposta do Sr. Deputado Eduardo Pacheco, presumo que a repetição da audição de Cabral dos Santos proposta pelo PSD tem a ver com aquelas incoerências que o PSD já apontou publicamente, tendo em conta que são limitadas, a duas ou três questões, se não seria possível, pergunto ao PSD, resolver isto por escrito, colocando por escrito estes pedidos. Se o PSD quiser ouvir presencialmente, não vamos ser nós a opor-nos, mas se calhar, tendo em conta que as questões são delimitadas, ou se talvez pudesse ser prescrito, mas é uma questão que talvez o PSD possa considerar.
Muito obrigado. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Sr. Presidente, nós, a forma não é o mais importante, mas também temos questões para o Dr. Cabral dos Santos. E eu arriscar-me a dizer que suspeito que das próximas audições poderão ainda surgir mais questões ao Dr. Cabral dos Santos. Portanto, por razões óbvias, quer dizer, vamos falar dos administradores que lidaram com ele durante o processo e que estiveram presentes nos conselhos de crédito e nos conselhos alargados de crédito e, portanto, é natural que surjam mais questões. Portanto, se calhar, esperarmos mais um pouco para saber a forma de fazer. Relativamente às perguntas por escrito, não nos opondo, quer às propostas do PSD, quer ao método de se definir uma data, todos darem e enviar um só questionário, é o que faz sentido. Nós, se fosse possível aferir da possibilidade do Dr. Maldonado Gonelha responder, nós gostaríamos também de fazer perguntas por escrito ao Dr. Maldonado Gonelha.
Os serviços estão exatamente a indagar da possibilidade do Dr. Maldonado Gonelha responder. Não foi prescrito se ele estaria em condições de responder, porque julgo que a primeira ideia é que ele pudesse eventualmente vir cá. Pronto, mas estamos a tentar avaliar junto dele ou dos próximos essa possibilidade. Deputado João Paulo.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de retomar que já fora de tempo, como é evidente, mas uma parte das nossas primeiras reuniões, quando estávamos a programar estas audições e a ordem das audições, julgo que já percebemos que teria sido mais útil ouvir primeiro os ex-administradores e depois os presentes do Conselho de Administração. E por isso é que agora sentimos necessidade de ouvir novamente o Dr. Fernando Faria de Oliveira, que o PS também propõe que seja chamado novamente para audição presencial. E também pretendemos ouvir, em audição presencial, o Dr. António Vieira Monteiro. E também gostaríamos de colocar por escrito questões ao Dr. João Salgueiro. Mas, e no encontro daquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado João Almeida, sugiro que a audição do Dr. Fernando Faria de Oliveira seja já marcada até esgotarmos pelo menos as audições aos ex-administradores. E os clientes já esgotamos, faltam só esgotar os ex-administradores.
Eu julgo que era importante, não sei se a deputada Mariana Mortágua quer intervir. Não. Eu julgo que é importante referirmos critérios para que nos entendamos. A lógica que estávamos a seguir é ex-administradores e depois no final teríamos os responsáveis, enfim, administrador com responsabilidades políticas. Se me dizem, será depois do que já está marcado que vamos ouvir o Dr. Faria de Oliveira, o António Vieira Monteiro, ou vamos chamá-lo já, e o Cabral dos Santos? Quer dizer, eu preciso de saber. Nós, esta semana e a próxima semana, temos as audições fechadas. Na semana de 10, portanto, 11, ainda temos alguma flexibilidade. A minha pergunta é saber se estes senhores vêm antes daqueles que já estariam apontados para esta semana, que seria o Dr. Armando Bara, o Dr. Teixeira dos Santos, o professor Teixeira dos Santos e o Filipe Pinhal. Se vêm antes destes três ou depois. Ou se não há enfim, nenhum critério importante nessa seriação. Está Eduardo Pacheco.
Posso dar a nossa opinião. Primeiro, nada a opor às questões que já aqui foram colocadas, nomeadamente presencial ou escrito do Dr. Maldonado Gonelha, presencial do Engenheiro Faria Oliveira. Nós temos tido um critério, nós, não é só o PSD, todos os partidos temos tido um critério de não oposição a nenhuma audição, e portanto não, mal seria que agora o fizéssemos. E, portanto, tudo bem. Por ordem, Sr. Presidente, haveria quase aqui, na sua lógica inicial, de deixar os responsáveis políticos para o final, nomeadamente o ex-ministro Teixeira dos Santos e o ex-primeiro-ministro. O ex-primeiro-ministro tem faculdade para o escrito, tudo bem, é da lei, e, portanto, quem deve fechar deve ser o professor Teixeira dos Santos. Eu acho que estas audições deviam ser antes do professor Teixeira dos Santos, é uma sugestão de trabalho. Em relação, finalmente, ao Dr. Cabral dos Santos, dizer, é que não é só algumas das incongruências. Temos a sensação que dá, sinceramente, é que ele tenha um papel muito mais ativo e real, ou pelo menos foi atribuído um papel muito mais ativo e real do que aquilo que ele aqui tentou dizer que tinha. E, portanto, eu acho que vai ter que ser mesmo confrontado com o seu depoimento e com o depoimento de outros. E sinceramente, é completamente diferente. Podemos fazer cara a cara do que enviar essas perguntas, e por isso é que achávamos oportuna a sua audição.
Muito obrigado. Deputado Paulo Sano.
Sr. Presidente, assim sendo, e vendo esta decisão de ouvir presencialmente José Pedro Cabral dos Santos, Faria de Oliveira, que creio que foi a proposta do PS, eventualmente a decidir seria por presencialmente. Sim, António Vieira Monteiro. E, portanto, ouvindo estes três, eu penso que deveríamos solicitar que as atas, a transcrição das atas destas três audições tivessem prioridade sobre as restantes, porque se os vamos confrontar novamente, principalmente Cabral dos Santos e Faria de Oliveira, teríamos que ter as atas, a transcrição completa. Portanto, a minha sugestão é que se possa pedir aos serviços que deem prioridade, tendo terminado agora a do José Berardo, que façam estas duas, para que nós, quando fizermos as audições em junho, as termos presentes exatamente o que foi dito nessas duas audições.
A audição ao Dr. António Vieira Monteiro, sugiro que seja feita depois da audição ao Dr. Jorge Tomé.
Sr. Presidente, permite?
Faz, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se em relação a estes pontos, na qual o Sr. Presidente pudesse definir, até pode ser lá mais para a frente, não precisa ser esta sexta-feira, mas definirmos então a data para as perguntas por escrito às outras era útil para a nossa própria gestão de trabalho. E uma última nota, Sr. Presidente. Não sei, o Sr. Deputado João Almeida, melhor do que qualquer um de nós, saberá como é que vai ser a sua vida interessante na primeira quinzena de julho. E por isso, a dúvida é o seguinte, Sr. Presidente, para que o relatório possa ir ao plenário do dia 19, a Comissão vai ter que aprovar antes, e nós precisamos tê-lo 4 ou 5 dias antes, na lógica, porque os grupos parlamentares, certo, seria a primeira vez que um relatório é discutido em Comissão sem propostas de alteração apresentadas pelos grupos parlamentares, vão surgir certamente. Não estou a suspeitar da qualidade do relatório do deputado João Almeida, estou a olhar para o histórico daquilo que são os relatórios das comissões de inquérito. E, nesse sentido, aquela semana última, antes do dia 19, vamos ter que ter uma reunião para o Sr. Deputado apresentar o relatório base e depois, sabe Deus, quantas outras para os grupos parlamentares apresentarem as suas alterações e votarmos o relatório antes de ele ir para preliminar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu atrevia-me relativamente às perguntas por escrito, sendo que o que estipula a lei é que são 10 dias contínuos para responder, que pudéssemos fixar na sexta-feira, portanto, dia 7, a data limite para a entrega das perguntas escritas, de forma a serem enviadas na segunda-feira e, quando a Comissão terminar os seus trabalhos, termos cá as perguntas. Almerindo Marques, João Salgueiro, Faria de Oliveira, Comissão... Não, eu peço desculpa, não. E a Comissão de Ética do Banco de Portugal. E José Sócrates, sim. Vamos tentar confirmar. E, portanto, eu tenho aqui José Sócrates, Almerindo Marques, eventualmente Maldonado Gonelha, João Salgueiro e a Comissão de Ética do Banco de Portugal. Há uma outra questão que eu gostava também de vos transmitir e que tenho, enfim, peço desculpa porque já devia ter feito há mais tempo, mas o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha falado da hipótese de pedir perguntas por escrito ao Dr. Vítor Gaspar e à Dra. Maria Luísa Albuquerque. eu fiquei e propus, e com o vosso, e aceitaram, de falar com a doutora Maria Luísa Albuquerque, e ela, o que me transmitiu é que gostaria, se for necessário, vir presencialmente à Comissão. E, portanto, que não gostaria de utilizar essa prerrogativa. Portanto, transmiti isto ao coordenador, ao deputado João Paulo Correia, portanto, mas se quiser insistir, podemos insistir, mas ela transmitiu esta ideia de que não queria que passasse a impressão que não queria ver responder diretamente às perguntas. Sr. Vice-Presidente.
Sr. Presidente, faz aqui uma contagem processual, ficamos todos confortáveis com isso. O dia que o Sr. Presidente acabou de referir para enviar as convocatórias é um feriado, que é dia 10, portanto, as contagens por escrito, perdão, portanto, elas seriam enviadas no dia 11, não é? Tendo em conta os prazos de recepção das cartas, os prazos legais, basicamente as respostas teriam que ser enviadas até ao dia 27 de junho e estariam, portanto, cá no dia 28 de junho, se todos usarem o prazo até ao limite. É só para ficarmos todos cientes desta contagem.
Percebido, eu julgo que deveríamos antecipar a data de entrega. Se assim o entenderem, aceito sugestões, mas talvez seja prudente fazê-lo mais cedo. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, a questão aqui é eu não consegui estar aqui a fazer as contas, não percebi em que dia é que nós acabávamos as audições presenciais com este calendário. Se conseguíssemos fazê-las seguidas? 18 ou 19.
Podemos utilizar a segunda-feira a título muito excepcional, sei que nem todos estão de acordo, mas se for necessário, poderíamos utilizar uma segunda-feira para 17, a segunda-feira 17.
Eu, com a margem de erro que ainda é, acho eu, legítima utilizar neste momento, eu diria que o ideal, sendo possível, era a 12 de julho poder fazer a apresentação para que pudesse haver propostas, por exemplo, até à segunda-feira seguinte, 15, e depois tivéssemos uma reunião a 16 ou 17 para fechar. É o desejável, era o que eu gostava de conseguir. Neste momento é impossível. E com estas respostas por escrito, é difícil garantir que, porque não sabemos a dimensão do que vem. São várias pessoas a quem vão ser pedidos contributos escritos. O risco que podemos ter é, no limite, haver matéria que não possa ser tratada da mesma forma que outra, e que isso venha a ser introduzido como uma limitação do relatório. Não deixam de estar disponíveis, não deixam de fazer parte do espólio da Comissão. Agora, é muito difícil garantir que se consegue dar o tratamento devido, sem saber a amplitude do que vamos receber e sendo tão em cima do prazo limite. Eu isso tenho que fazer esta advertência, porque pode mesmo haver essa limitação.
Se eu fizer a proposta de que as perguntas têm que ser entregues até à próxima quarta-feira, próxima semana, parece razoável? Isso dava-nos 2 dias para fazer o envio, portanto, quinta-feira, recepção na sexta, provavelmente, e, portanto, aproveitar o tempo de uma forma mais eficaz, talvez fosse mais prudente. Combinamos, então, quarta-feira da próxima semana. Dia 5, exatamente. O CDS é que é mais penalizado, tem jornadas parlamentares na próxima segunda e terça-feira, mas pronto. Ok. Então, julgo que sobre este ponto não haverá mais questões. Podemos fechar este ponto? Bom. Isso depois é uma questão técnica, não vale a pena. A doutora Ângela estava-me aqui a lembrar a questão da eventual prorrogação, mas se houver necessidade, pediremos uma semana ou 15 dias mais, não vale a pena estarmos... Quer dizer, é uma questão procedimental e não tem problema. Deputado João Paulo Correia.
Acerca da questão que o Sr. Presidente colocou ao grupo parlamentar do PS sobre o pedido de resposta por escrito à doutora Maria Luísa Albuquerque e ao doutor Vitor Gaspar, até ao final da reunião de hoje, da audição de hoje, o parlamentar do PS dará a resposta, está bem?
Se eu bem me lembro, a questão é que haveria uma questão muito pontual, e sendo uma questão muito pontual no caso da doutora Maria Luísa Albuquerque, eu posso insistir e, portanto, não prejudicar os trabalhos da Comissão, porque não temos agenda, e se é uma questão pontual, justifica-se perfeitamente, aliás, porque o procedimento está a ser utilizado para outras pessoas. Portanto, não há razão nenhuma de... Está bem, ok, combinado. Bom, um segundo ponto tem a ver com documentos em falta. Eu pedia mais uma vez a todos os grupos parlamentares para me sinalizarem falhas de entrega ou de envio de documentos que sejam relevantes. Duas notas apenas. Uma nota tem a ver com a documentação disponibilizada pelo Ministério da Cultura. O grupo parlamentar do CDS já esteve a consultar esses documentos, pediu que eles fossem gravados e vão ser disponibilizados a todos os grupos parlamentares. Eu reitero que se algum grupo parlamentar mais quiser aceder a essa informação, terá que o manifestar e a procurar. Uma segunda questão tem a ver com a troca epistolar de correspondência com o Banco de Portugal sobre o trabalho da Boston para o Sr. Governador. Eu tenho aqui, para quem quiser consultar, os vários mails e as várias cartas que foram enviadas quer à Boston, quer ao Banco de Portugal. O último pedido foi o contrato que nós acedemos, que está na plataforma dos contratos públicos, não permite saber qual é o teor ou a natureza do trabalho. E, portanto, eu pedi o caderno de encargos e a proposta da Boston. O caderno de encargos, poderão depois consultar, diz expressamente que o objeto do trabalho é a avaliação do processo e das decisões tomadas pelo Banco de Portugal no contexto da resolução do BES. E, portanto, assim sendo, parece-me que o argumento não de ser um documento de caráter mais ou menos do foro privado do Governador, mas sair fora do objeto faz sentido. De qualquer maneira, relativamente à proposta da Boston, ela não nos foi enviada, dizendo o Banco de Portugal que é titulada pela Boston e, portanto, nós vamos pedir a proposta à Boston. Sim. Pois, mas diz que são autores... Eu acho que há aqui algum entendimento muito próximo, porque quando nós pedimos os documentos à Boston, a Boston disse-nos que quem era dona dos documentos era o Banco de Portugal. Portanto, eles estão muito bem sintonizados. Claro. Exatamente, exatamente. Mas eu posso partilhar... Aliás, o ofício foi partilhado.
Pronto.
Foi, mas vale a pena dar, enfim, se houver alguma ajuda suplementar, quem perceba mais. Bom, mas de qualquer maneira, o ponto é este. Vamos continuar, mas a insistir, mas a este argumento eu quero chamar a atenção para o objeto do contrato e que realmente pode fragilizar, no fundo, os nossos argumentos de ser. Exatamente.
Sim. Tem a ver com a argumentação que nós próprios. Entretanto, há para falar com alguém que explicou que é que ele usou temas para nada e que havia uma que tinha sentido.
Claro. Portanto, mas se for do vosso entendimento e pedia esses contributos, a minha intenção era, a fase seguinte era avançar para o Ministério Público pedindo o documento. Se os argumentos forem frágeis, não vale a pena estarmos aqui a perder tempo e, portanto, gostaria que os serviços vão-vos enviar a carta e o anexo, e portanto que dessem uma vista de olhos. Eu acho que estes documentos foram pedidos pelo CDS, não sei se por mais algum grupo parlamentar, e portanto para podermos dar sequência a outras intervenções neste sentido. Uma terceira questão tem a ver com os documentos pedidos pelo DSIAP. Eu relembro que na sequência do pedido de documentos ao Ministério Público por um dos grupos parlamentares, esse pedido acabou no DSIAP, que disse: nós não vos damos nada, mas queremos tudo o que vocês têm aí. De forma mais ou menos liminar, foi a coisa resumida, foi assim. Bom, o que foi apurado é que realmente eles têm esse poder e é um direito que lhes assiste, e portanto eu queria-vos dar nota de que vou pedir uma reunião ao diretor, não sei se o termo é este do DCIAP, no sentido de que os documentos sejam transmitidos, mas garantindo os mesmos níveis de reserva e de segurança que temos tido, mas vamos-lhes dar esses documentos. Depois, uma última questão tem a ver com um ofício que chegou hoje, uma carta que chegou hoje de um gabinete de uma sociedade de advogados chamada Saragossa da Mata Silveiro de Barros, que em nome do Sr. José Berardo pede a transcrição da audição, bem como o registro vídeo e áudio da mesma para efeitos judiciários. E, portanto, naturalmente que nós vamos dizer que a audição já está disponível no site há muito tempo, a transcrição já tem convosco e é importante que, enfim, não sei se há alguma gralha, eu tive o cuidado de a ler com alguma atenção, não me pareceu, mas vamos naturalmente disponibilizá-la e daremos conhecimento ao par, porque se isto configura a ameaça que foi feita na comunicação social, a intenção é irmos todos, enfim, sermos todos processados por termos diga. Bom, esta é a questão, mas portanto é só para vos dar conhecimento disto. Por fim, eu da minha parte eram, não há mais nenhuma. Da minha parte, julgo que tenho todas as matérias. Não sei se há mais algum assunto que queiram tratar, Sr. Vice-Presidente.
Ainda relativamente à questão do documento do Banco de Portugal, aqui uma coisa que eu pedia, eu já tenho ficado em compilar aquilo tudo. Se o relatório, efetivamente, não faz parte do objeto, porque não tem referência à Caixa, eu só gostava que se fique perceber do Banco de Portugal quem é que assevera isso. Por uma razão muito simples, como em tudo na vida, um dia o raio do documento há de aparecer. E, portanto, eu só preciso saber neste momento quem é que assume a responsabilidade para fins criminais de dizer que aquilo não faz parte do objeto, para que um dia, quando alguém ler o documento e achar que afinal fazia, pudesse pensar criminalmente quem neste momento ia que não tem. Portanto, é só essa a minha questão relativamente a esse documento.
Eu vou pedir aos para fizerem um dossiê em papel, talvez seja mais prático, com todas as trocas de correspondência com o Banco de Portugal e com a Boston, para que possam avaliar e aceito todas as sugestões que entenderem por bem fazer e outras perguntas ou outras questões que possam ser colocadas. Está bem? Fazem um dossiê. Eu também gostava. Este é para mim, não? Este
sim,
é para mim, sim.
Pode ser. Depois sempre preciso tirar uma cópia porque.
Depois ter. Mais alguma questão? Bom, então vamos enviar um mail com as decisões que foram tomadas aqui relativamente às audições presenciais e por escrito, relativamente à data para a entrega das perguntas relativas a essas audições e julgo que é tudo. Sim, esta semana, entre hoje e amanhã, vamos tentar reagendar e refazer. Até vamos ter que alterar as. Não, sim. Temos tudo fechado. Está fechado. Está fechado. Sim. Sim, senhora. Bom, então fica concluída esta reunião e alguns minutos ou começamos já a audição? Alguns minutos, pronto. 5 minutos, então.